Jornal. Câmara dos Deputados.
Câmara analisa regras sobre fabricação de remédio de uso contínuo.
Parlamentares buscam garantir direitos trabalhistas na Previdência.
Deputados defendem o mesmo rigor da lei para todos os poderes.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou em novembro o pacote anticorrupção com algumas modificações no texto. A mais polêmica foi a inclusão da punição a juízes e promotores por abuso de poder. Pedro Fernandes, do PTB maranhense, explica que o objetivo da proposta é garantir a responsabilização de todos os profissionais que atuarem fora da lei.
E veio aí uma emenda que dá responsabilidade, dá crime de responsabilidade para todos os profissionais, para todos os cidadãos brasileiros. E aí se inclui, naturalmente, juízes e promotores que não querem, pelo entendimento que nós estamos, ter ficar dentro da lei. Então, os deputados, os gestores, os médicos, os engenheiros têm responsabilidade. Por que não o Ministério Público? Por que não os juízes terem responsabilidade? Então, nós não fizemos lei aqui para os bons promotores, para os bons juízes. Fizemos para os maus juízes, maus promotores e maus profissionais que existem em todas as áreas.
Entre outros pontos retirados do pacote anticorrupção, Pedro Fernandes cita a tipificação do crime de enriquecimento ilícito, a criação do chamado delator do bem, para incentivar o cidadão a fazer denúncias de crimes de corrupção, a responsabilização de partidos políticos e a concessão de mais poder ao Ministério Público em acordos de leniência.
Favorável à aprovação das 10 medidas contra a corrupção, Misael Varela, do Democratas de Minas Gerais, reforça sua posição contra a anistia ao Caixa 2, mas ele defende que a lei seja aplicada a todos de forma igual.
Misael Varela entende que, assim como todo político, integrantes do Poder Executivo, do Poder Judiciário e do Ministério Público também devem ser submetidos ao mesmo rigor da lei.
Mantenho minha postura de considerar que todo político, seja no Legislativo ou Executivo, e independente da sigla ou ideologia partidária a qual pertença, deva ser submetido ao mesmo rigor da lei. Da mesma forma, acredito que o Poder Judiciário deva passar pelo mesmo crivo caso cometa qualquer tipo de abuso de autoridade. Não se trata de impedir ou cessear investigações em curso, mas sim de garantir que os três poderes tenham responsabilidades e sanções iguais.
As medidas de combate à corrupção estão em análise no Senado. A proposta teve origem em documento elaborado pelo Ministério Público Federal com o apoio de mais de 2 milhões de assinaturas de brasileiros.
Direitos humanos.
Autora de um projeto que institui ações afirmativas em prol da população negra, como, por exemplo, o sistema de cotas, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, afirma que o objetivo da proposta é contribuir para a promoção da igualdade racial e a superação do racismo.
Benedita da Silva lembra que o Brasil é um país com a população majoritariamente negra e que as ações visam compensar as consequências sociais e econômicas do período da escravidão.
As ações afirmativas, elas não são ações discriminatórias. Pelo contrário, é que a maioria dos negros ficaram fora da universidade, ficaram fora até mesmo no serviço público, e nós temos um histórico de negros e negras que fizeram concursos públicos nesse país, passaram em primeiro lugar e até hoje não foram chamados.
Segurança Pública.
Está em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado o projeto já aprovado na Câmara dos Deputados que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Como relator do texto na Câmara, Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal, critica a morosidade da tramitação no Senado.
90% do povo brasileiro exige essa redução, mesmo porque nós não podemos aceitar que o menor de 16 anos seja incapaz de entender um caráter ilícito de sua atuação. Um menor de 16 anos de hoje é diferente do menor de 16 anos de 70 anos atrás, quando foi promulgada a lei. Então nós temos que analisar hoje o que o povo brasileiro exige.
Laerte Bessa reitera ainda que a população não tolera mais a impunidade para crimes hediondos cometidos por jovens e adolescentes.
O Instituto Ivisota, com sede em São Paulo, realiza há 3 anos a Semana da Cultura de Paz. A iniciativa tem como objetivo promover a paz no dia a dia das crianças. Uma das idealizadoras do evento, Keiko Ota, do PSB, ressalta como é importante difundir a cultura do bem entre as crianças.
Hoje no Brasil, são 60 mil homicídios ao ano. É inadmissível esse número. E a cultura de paz traz a paz dentro das crianças. Nós temos que intensificar a cultura de paz. Por quê? Para empoderar as nossas meninas, nossas crianças, nossos jovens, para que um dia ela possa fazer escolha certa nas suas vidas. Não ficar à mercê do crimes, da violência, da prostituição, das drogas.
Segundo o Keiko Ota, 22 mil crianças participaram das atividades da Semana de Cultura da Paz, realizada em agosto do ano passado. Para ela, a educação das crianças é fundamental para estimular a paz e reduzir os índices de violência.
Política.
Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina, defende eleições imediatas para a presidência da República. Segundo o deputado, um novo governo eleito pelo povo teria mais legitimidade para administrar o país.
As pesquisas demonstram que 58% da população brasileira diz que o presidente Michel Temer é desonesto. E 65% não confiam neste presidente. Nós temos que defender fim da corrupção, combate à corrupção, mas volta à democracia, com eleições diretas já. É o que o povo brasileiro precisa, recuperar o direito de escolher o seu presidente da República.
Pedro Uczai destaca ainda que lideranças do governo federal que ocupam cargos estratégicos foram citadas em delações da Operação Lava Jato. Para o deputado, é hora do povo escolher seus representantes.
Ao fazer um balanço do seu trabalho parlamentar na atual legislatura, Tenente Lúcio, do PSB Mineiro, informa que seu mandato vem sendo exercido com muito empenho e responsabilidade.
Eu apresentei 105 proposições entre 2015 e 2016, fiz 11 relatorias a projeto de lei, 112 discursos proferidos em plenário, sou membro da comissão permanente em 2016 da Comissão de Viação e Transporte e também da Comissão de Desenvolvimento Urbano.
Tenente Lúcio diz que vai continuar trabalhando para o bem da população. De acordo com ele, o bem público deve ser prioridade para qualquer agente político.
Dinheiro público é sagrado. Quando o dinheiro é da gente, a gente pode fazer o que quiser. Mas com dinheiro público, nós temos que administrar da melhor maneira possível.
Previdência.
Na proposta que reforma o sistema previdenciário, elaborada pelo governo federal, o agricultor poderá se aposentar aos 65 anos de idade. Zé Silva, do Solidariedade de Minas, discorda do texto e avalia que o projeto é injusto com os produtores rurais.
O meio rural não pode ser tratado igual o pessoal da cidade, que já tem muito mais conquistas sociais, uma vida com mais qualidade, os benefícios estão mais acessíveis à população. A minha opinião é de que nós não podemos votar a reforma da Previdência. É preciso ouvir as lideranças sindicais, ouvir os produtores rurais, ouvir as suas organizações, ouvir os estudos dos institutos, dos órgãos de defesa do consumidor, para depois o governo e o Congresso Nacional ter uma situação negociada. Então, a proposta que está colocada, ela não beneficia a população rural.
Ao ressaltar que representa o setor rural na Câmara, Zé Silva antecipa que não vai apoiar nenhum projeto que retire direitos dos agricultores. O deputado avalia que o Brasil precisa de mudanças estruturais, mas sem punir o trabalhador.
Embora seja a favor de alterações no sistema previdenciário, José Ayrton Cirilo, do PT cearense, considera equivocada a proposta enviada pelo governo. O deputado entende que alguns pontos, como o aumento do limite de idade para a aposentadoria, estão acima do aceitável.
Eu considero um pé na cova, porque da forma que está, só vai se aposentar quando a pessoa praticamente tiver prestes a morrer. É uma proposta extremamente ruim e eu entendo que era necessário realmente fazer alguns aperfeiçoamentos da legislação, sobretudo para quem recebe pensões, filho de pessoas que morreram há muito tempo e os filhos, netos, recebendo pensão. Eu acho que isso deveria ser modificado. Espero que no debate que vamos fazer possamos aperfeiçoá-la e tornar uma reforma pelo menos razoável, que não traga tantos prejuízos para o nosso povo.
Para tentar diminuir o rombo da Previdência, José Ayrton Cirilo sugere que o governo aumente a fiscalização sobre a sonegação de impostos, que segundo ele retira da arrecadação cerca de 500 bilhões de reais por ano.
Defensor de mudanças na Previdência Social, Renzo Braz, do PP de Minas Gerais, ressalta que é necessário fazer ajustes no sistema de aposentadorias e pensões dos trabalhadores. Ele destaca que o déficit do setor em 2016 foi de 150 bilhões de reais. O congressista argumenta que, se nada for feito, a tendência é o crescimento contínuo desse déficit.
Fechamos 2016 com um déficit aproximado de 150 bilhões de reais. Isso acontece porque os brasileiros estão vivendo mais. A população tende a ter mais idosos. E os jovens que sustentam o regime estão diminuindo. Por isso, está mais do que na hora de reorganizarmos a Previdência Social para garantir que as futuras gerações possam contar com os benefícios do INSS. A proposta apresentada pelo governo tem gerado polêmica. Ela aumenta de 15 para 25 anos o tempo de contribuição e passa para 65 anos a idade mínima para homens e mulheres se aposentarem.
Renzo Braz destaca que o Congresso Nacional está empenhado em discutir a reforma a fundo, ouvindo sindicatos, especialistas e a população, para chegar a um consenso que seja bom para todos.
Trabalho.
No Brasil existem quase 15 mil sindicatos. Renato Mollin, do PP do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto de lei para tornar opcional a contribuição sindical repassada atualmente pelos trabalhadores para seus respectivos sindicatos. Ele defende ainda uma reforma trabalhista.
E 15 mil sindicatos, todos eles com presidente, com secretário, mais funcionários, tudo vivendo às custas do trabalhador, vivendo às custas do governo, tirando um dia de trabalho de cada trabalhador, e são pessoas que não produzem. Nós temos que terminar com isso, nós temos que produzir, nós temos que fazer com que nós vençamos pelo trabalho, pela exportação, pela geração de emprego aqui dentro do país. E para isso também nós temos que ter mais clareza nas relações de trabalho. A reforma trabalhista é fundamental.
O projeto de autoria de Renato Mollin, que extingue a contribuição sindical obrigatória, deve ser analisado pelas comissões de trabalho, de desenvolvimento econômico e de Constituição e Justiça, antes de ser analisado no plenário da Câmara.
Economia.
O Banco Central permite que os bancos decidam como receber as tarifas de água, telefone e luz. No entanto, missionário José Olímpio, do Democratas de São Paulo, comenta que em muitas cidades do interior, as agências bancárias não recebem essas contas e isso, segundo ele, atrapalha a vida do cidadão.
Aquelas pessoas, aquelas cidadinhas pequenas que têm dificuldade, hoje quando fala que você vai pagar pela internet, ela é uma pessoa mais simples, mais ou menos, e tem dificuldade, mas ela tem a continha no banco lá, privado, ou banco público, ela recebe lá a sua pensão, a sua aposentadoria, e ela quer pagar a continha de luz, um impostozinho pequeno, a sua taxa de água, e muitas vezes não consegue pagar. E o cliente e o usuário das agências bancárias merece utilizar o serviço bancário com segurança e com contentamento, até por ser um ato de cidadania.
Missionário José Olímpio destaca ainda que muitos clientes ficam horas na fila sem saber que o banco não recebe o pagamento. O PROCON alerta que, se não houver um aviso em local visível, o banco está infringindo o Código de Defesa do Consumidor.
A proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos federais pelos próximos 20 anos foi promulgada em dezembro pelo Congresso Nacional, depois de ter sido aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Para João Daniel, do PT de Sergipe, haverá corte de gastos sociais e de recursos para a saúde e a educação, e isso não vai ajudar o país a sair da crise.
Nenhum país do mundo saiu da crise do desemprego cortando gastos sociais e as áreas que atingem a população. Ao contrário, todos os países que saíram da crise, em todos os momentos de crise, são com grandes investimentos nas áreas sociais e na economia nacional. O governo brasileiro faz ao contrário. O que está se fazendo é dar um grande espaço e um incentivo para as corporações privadas da área de saúde e da área da educação.
João Daniel avalia que o país caminha para o sucateamento do SUS e para a redução de políticas públicas para os jovens e os trabalhadores.
Transportes.
Embora a Agência Nacional de Transportes Terrestres tenha voltado atrás e atenuado regras para fretamento de ônibus, micro-ônibus e vans, as transportadoras ainda reclamam de normas abusivas. Diego Andrade, do PSD Mineiro, cita como exemplo a cobrança da taxa anual de fiscalização.
Você imagina que essa taxa era de R$200 por ônibus e de repente sofreu um aumento, passando a R$1.800 por van ou por ônibus. Você imagina um sujeito que tem uma van ou um ônibus, mas talvez até mais antigo, que vai prestar esse serviço, além de pagar todos os impostos, tirar a nota fiscal, os encargos, ter que pagar também R$1.800 simplesmente para cadastrar na NTT, uma taxa de cadastro que eles chamam de taxa de fiscalização. Então foi um aumento abusivo e nós estamos combatendo isso.
Diego Andrade também critica a aplicação de multas por parte da ANTT. Segundo o parlamentar, a agência vem aplicando multas exorbitantes em cima de infrações que, pelo Código de Trânsito, têm valores mais baixos.
Saúde.
Integrante da comissão externa da Câmara destinada a acompanhar as ações referentes à epidemia do vírus Zika e à microcefalia, Zeca Cavalcante, do PTB de Pernambuco, destaca a necessidade de a população colaborar com medidas que impeçam a reprodução do mosquito Aedes aegypti, que também transmite a dengue e a febre chikungunya.
Nós precisamos evitar que aconteça essa contaminação pelo mosquito. Pedimos, imploramos, conclamamos a população para que possam sempre estar atentos e evitar que na sua residência, na sua vizinhança, exista algum criadouro. Se tendo esse criadouro, denuncie a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, mas também que ajudem em erradicar esse mosquito que é tão pequenininho que tanto mal faz.
Zeca Cavalcante lembra os casos de microcefalia registrados em recém-nascidos, destacando que a prevenção é a melhor forma de evitar o contágio pelo mosquito.
Está em análise na Câmara a proposta que estabelece critérios para que os laboratórios possam suspender a fabricação de medicamentos de uso continuado. Saiba mais sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara.
Pelo texto, o laboratório deverá respeitar um prazo de 12 meses e a suspensão só será autorizada pelo governo se houver a comprovação de que um outro laboratório possa assumir a fabricação desse medicamento. O autor da proposta, deputado Chico D'Ângelo, do PT do Rio de Janeiro, explicou que muitas vezes, quando esses medicamentos não apresentam uma margem de lucro interessante para os laboratórios, eles suspendem sua produção, prejudicando os pacientes.
Porque hoje não existe uma legislação específica sobre esse tema. Se alguém faz uso de um medicamento contínuo e o laboratório, por algum motivo mercadológico, administrativo, resolve suspender a produção daquele medicamento, a pessoa fica desguarnecida. Então é essa a finalidade do projeto.
A proposta já foi aprovada na Comissão de Seguridade Social e Família. O relator na comissão, o deputado Odorico Monteiro, do PROS do Ceará, lembrou que os laboratórios não podem suspender nem a produção do medicamento e nem de parte de seus compostos, como ocorreu com o remédio para a sífilis congênita.
O caso mais grave no Brasil é que a sífilis congênita, que ataca a mãe gestante, que pode atacar o bebê que vai nascer com sequelas da sífilis congênita, nós tivemos a falta desse medicamento, que é um dos antibióticos mais antigos da humanidade, que é a penicilina cristalina, porque os laboratórios deixaram de fabricar esse medicamento, os sais deixaram de existir e o governo não foi notificado pela indústria disso.
A professora da Faculdade de Ciências da Universidade de Brasília, Patrícia Medeiros, destacou que o prazo estabelecido no projeto de 12 meses para a suspensão do medicamento vai possibilitar que o Ministério da Saúde se organize para dar continuidade à produção. A proposta ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União identificou irregularidades na implantação do controle de ponto eletrônico em 12 unidades hospitalares federais no Rio de Janeiro. Entre os achados da fiscalização estão a falta de manutenção dos equipamentos, a gestão incorreta dos dados do sistema de escalas e a resistência dos servidores em realizar o registro. Por esses motivos, o TCU solicitou explicações sobre as falhas ao Ministério da Saúde, mas as respostas enviadas não explicaram por que os sistemas não funcionam adequadamente. Para o tribunal, houve omissão do Ministério da Saúde e dos diretores das instituições no dever de fazer cumprir a legislação. Diante deste cenário, o TCU aplicou multa aos responsáveis. O relator do processo é o ministro Vital do Rego. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.
Brasília, 7:59.
ZYC 487, Rádio Senado Brasília. FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. João Pessoa, 106,5. E em Manaus, 106,9 MHz. Rádio Senado.
Boa noite, eu sou Marluce Ribeiro, na mesa de áudio Walter Dalbello. E antes da nossa programação musical, você fica sabendo que uma medida provisória que muda a progressão profissional de policiais militares e